Eu quero saber agora, Paula Freitas, como é que tá o pessoal aí no chat, Paula Freitas? O pessoal tá curtindo aí a ideia? Já estão se identificando com o profissional de desenvolvimento humano?
Com certeza, Eduardo. O pessoal aqui está agradecendo, elogiando, dando boa noite, é claro. As pessoas do Brasil todo. Erinaldo falou, mestre Eduardo Rocha, o melhor em desenvolvimento humano internacional.
Opa!
A Sheila está
Breaking
por
news!
aqui, cada aula mais maravilhosa que a outra. Realmente buscar mais conhecimento é importante. Os cursos que fiz em 2020 no INE fizeram uma grande diferença e
Olha
transformaram o
aí.
meu atendimento de forma extraordinária.
É,
A
nós já
nossa
temos.
querida aluna Sheila.
É, nós temos isso o tempo todo, né? Todos os dias a gente recebe depoimentos de pessoas que tiveram aqui no INE um rendimento incrível, né? Porque a gente traz os conteúdos mais profundos. Eu vejo até a pessoa, mas dá para você fazer mais leve nos conteúdos, trazendo, mas não consigo, a gente tem que trazer conteúdo realmente que traga. É notoriedade, não que estraga não só notoriedade, mas que também possa desenvolver as pessoas.
A Sueli, que eu acho que é bem
Sim.
interessante. Ela perguntou qual a estratégia que você mais usa para a crença de desmerecimento.
Ah, muito bem, posso falar sobre isso. Posso falar sobre isso, né? Uma crença de merecimento, normalmente ela pode estar ligada a uma crença nuclear de desamor, né? E aí, quando você começa a não se enxergar amado por outra pessoa, você começa a não se sentir merecedor também do carinho, do afeto e da conexão. Essa sensação de não se sentir amado, que é uma sensação que você pode ter desenvolvido ali na primeira infância, na segunda, às vezes porque seus pais não tiveram tanto afeto com você, ou porque às vezes você teve outros irmãos e teve sempre uma competiçãozinha em casa, né? Faz com que você também se linke com outras duas crenças que estão ali juntas, que são as crenças de desvalor e as crenças de desamparo, né? Que são aquelas que estão relacionadas à sensação de que, pô, você está sozinho no mundo, né? Bem, quando você começa a alimentar muito essa crença de desamor, ou seja, de você não ter o olhar das outras pessoas, você começa a querer encontrar uma justificativa para isso. E aí você vai começar a olhar para você e não mais ter aquele olhar de valorizar quem você é, mas sim um olhar de desvalorizar. Ou seja, se as pessoas não gostam de mim é porque alguma coisa errada tem comigo, né? Tem comigo. E tendo alguma coisa errada comigo, eu começo a gerar o que a gente chama de distorção da autoimagem, né? Então tudo começa na distorção da autoimagem. Você começa a não mais se ver como uma pessoa capaz de ser amada, você começa a não se ver mais como uma pessoa capaz de se relacionar, capaz de ter ganhos, né, no seu dia a dia, capaz de. E aí por aí vai, né? E aí o que acontece? Você começa a sabotar o teu processo interno, né? Isso é muito comum quando você recebe um elogio, uma pessoa que não tá, que tem uma crença de desamor, ela fala: não, eu não sou isso tudo, né? Ah, eu não precisa disso, né? Ela fica até meio intimidada, né? Fica meio assim, tal, etc. Né? É uma pessoa que quando recebe muitos ganhos, recompensas, é capaz até de querer gastar aquilo tudo porque não se sente merecedor daquela prosperidade, não se sente merecedor, às vezes, daquele cargo na empresa ou de qualquer outro processo. Bem, a melhor estratégia para você atuar é remontar o olhar com que a pessoa está tendo da sua vida, fazer ela enxergar a vida, não sobre a perspectiva negativa que ela está tendo, ou seja, a perspectiva distorcida, mas sim mudar o frame dela, mudar a perspectiva agora para ela reconhecer aquilo que aconteceu de interessante, porque de bom na vida dela, aquilo que ela fez de interessante, aquilo que ela fez de bom. Aquilo que ela se desafiou, as suas conquistas, né? Os seus momentos de superação, os seus momentos em que ela foi amada e também amou. Mostrar para essa pessoa que existem várias linguagens de amor com que ela pode identificar. Isso faz com que a pessoa mude a sua percepção de merecimento. E aí, automaticamente, ela muda a crença de merecimento, né? Essas crenças que estão enraizadas ali, tanto a crença de possibilidade, capacidade de merecimento, que a gente chama de PCM, todas elas, nós podemos atuar de duas frentes. Uma é uma frente estruturada, onde a gente vai remontando toda essa característica por um processo terapêutico bem estruturado. A outra é remontando somente a estrutura com que aquela pessoa linguisticamente constrói a sua percepção de realidade. Tudo isso envolve e tem como um pilar a autoimagem, né? E essa autoimagem ela é formada a partir das representações internas que você tem do passado. É a sua identidade, né? Então, para eu mudar isso, eu tenho que fazer você olhar por outra perspectiva. E aí você começa a se sentir merecedor de ter concluído o ensino médio, de ter passado em uma prova, de ter, às vezes, ter tido um filho, merecedor de ter estar vivo, por exemplo, depois de uma pandemia, depois de até ter, algumas pessoas sobreviveram depois até ter passado por internações, pessoas que sobreviveram depois de uma circunstância altamente desafiadora. Isso fortalece a crença de merecimento. Então, em última análise, é mudar a perspectiva da pessoa para que ela enxergue sobre uma nova visão a sua identidade, remontando todo esse processo, construindo e substituindo, a substituição da crença de não merecimento pela crença de merecimento. É isso, Paula. Eu acho que foi bem completa essa pergunta, essa resposta, né? Eu espero ter falado
excelente.
Tanto.
Excelente. Parabéns, magnífico, muito bom, faz todo sentido. Perfeito, parabéns.
É isso aí.